Manchete na capa de GZH, no site, no aplicativo. Plano de concessão de rodovias do Rio Grande do Sul prevê 22 praças de pedágios. E lá, a lista com os locais e os valores propostos. Para entender o plano e o que será feito a partir de agora, num debate com as comunidades, nós recebemos o secretário de Parcerias Estratégicas do Estado, Leonardo Buzzato. Bem-vindo, secretário. Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha.
São muitos pontos, secretário. Então, nós vamos fazer uma divisão nessa primeira parte da entrevista, bloco por bloco. Eu vou repassando com a Marcela os locais e depois a gente analisa com o senhor a escolha desses locais e na sequência a gente trata dos outros pontos que foram divulgados hoje pelo governo. Marcela, primeiro, bloco 1, quais as praças de pedágio previstas?
RS-239 no quilômetro 20 em Parobé, RS-474 no quilômetro 20,2 em Santo Antônio, RS-040 no quilômetro 51,3 em Viamão, RS-115 no quilômetro 23 em Três Coroas, RS-235 no quilômetro 27,2 em Gramado, RS-235 também no quilômetro 53,1 em São Francisco de Paula, RS-020 no quilômetro 60,3 em Taquara e na RS-020 também, no quilômetro 22,9 em Morungava. E por fim, nesse bloco 1, RS-118, quilômetro 22,6 em Gravataí.
Neste bloco, o secretário já tem praças existentes que hoje estão com a EGR, no caso Santo Antônio da Patrulha, São Francisco de Paula, Gramado, Três Coroas. Tem uma praça que muda, sai aquela praça que já tem há muito tempo ali em Campo Bom, na 239, vai lá para Parobé, e tem praças, e também muda a praça aqui de Viamão, de Águas Claras, vai um pouco mais adiante em direção ao litoral na 040. E tem as praças novas, no caso, Gravataí, Morungava e Taquara.
É, exatamente, a gente tem colocado aqui, né, lembrando, a gente tem hoje 4 praças existentes que se manteriam naquela localidade, 2 que já existem, que seriam deslocadas, a de Campo Bom e a de Viamão da 040, e aí sim 3 novas praças nesse bloco, lembrando ainda que são propostas, né? Elas podem novamente ser discutidas, eventualmente até ser deslocadas, mas são as propostas que nós estamos apresentando para a sociedade, para o povo, a população de um modo geral, justamente porque a gente entende que é tecnicamente a melhor localidade, tanto do ponto de vista de mobilidade da região, quanto para financiamento dos investimentos necessários para esses blocos, para esse bloco, no caso das rodovias citadas aí.
Pela proposta, secretário, a RS-118 tem o trecho duplicado, que é Gravataí-Sapucaia do Sul. Ele não é duplicado naquela parte que começa ali na freeway em direção à Alvorada e Viamão. A praça ficaria nesse trecho não duplicado, que inclusive o recurso seria usado para duplicação.
É, exato. A ideia é posicionar essa praça na parte não duplicada, né? Então a parte que ainda é pista simples, justamente com a lógica de financiar a duplicação desse trecho que vai de Gravataí até Viamão. Lembrando que esse trecho de Sapucaia a Gravataí, em cerca de 20 quilômetros, ele demorou mais de 20 anos para ser duplicado. E pela nossa proposta, essa duplicação de Gravataí até Viamão, que seriam quase aí 18 quilômetros, seria duplicado até o quinto ano, ou seja, em 5 anos, nós duplicaríamos praticamente a mesma coisa que foi duplicado por mais de 20 anos. Lembrando que essa duplicação ainda precisa de manutenção, recentemente já tivemos até informações de problemas na pista, então essa praça nova também serviria para manutenção do trecho já duplicado entre Sapucaia e Gravataí.
Marcela, quais as praças previstas ou propostas no bloco 2?
RS-130, no quilômetro 94, em Encantado. RS-453 no quilômetro 78,5 em Boa Vista do Sul, RS-453 também no quilômetro 19,8 em Cruzeiro do Sul, RS-135, quilômetro 18,4 em Coxilha, RS-129 no quilômetro 160 em Casca, RS-234, quilômetro 195,8 em Passo Fundo e a RS-324, no quilômetro 277, em Nova Araçá.
Secretário Leonardo Busato, aqui são quatro praças que já existem, não mudam de local, hoje elas estão com a EGR, e três praças novas, Casca, Passo Fundo e Nova Araçá.
Exato, qual é a ideia aqui, né? Hoje, esse trecho da 130, 453 e 129 são rodovias já concedidas pela EGR, a EGR, e a nossa intenção, na verdade, é manter as praças onde estão, em que pé a gente sabe que existe uma discussão na região e a gente vai fazer esse debate de eventualmente alterar a localidade de uma das praças, mas principalmente na 324, que é lá em cima, que vai de Nova Prata, passando por Passo Fundo, Marau, em direção a Erechim, é inclusão ainda de duas praças na 324, mais uma praça ao final da 129, quase lá em Casca, justamente para financiar a duplicação de talvez a estrada mais perigosa do estado do Rio Grande do Sul, ou que tem o maior volume de acidentes, pelo menos, que é a 324, e que não possui nem um quilômetro da sua extensão duplicada. E pela nossa proposta, haveria a duplicação integral da 324, indo lá da 470 de Nova Prata, passando por Nova Araçá, Nova Passano, Casca, Amaral, Poço Fundo, e ainda duplicando até Erechim na 135. Por isso é importante, né? O Estado não tem recursos para fazer essa duplicação, que é tão necessária, e a nossa proposta é fazer financiamento via praças de pedágio, via tarifa paga pelo usuário.
Marcela, quais são as praças propostas para o Bloco 3, que pega a Serra Gaúcha?
Três praças na RS-122. Primeiro em Bom Princípio, quilômetro 22,5, depois em Flores da Cunha, quilômetro 99,6 e em Antônio Prado, no quilômetro 132. Na RS-287, uma praça em Montenegro, quilômetro 12,6. Na RS-122, em Emboaba, no quilômetro 50. E na RS-446, em Carlos Barbosa, no quilômetro 11.
Tem essa praça que é Farroupilha, ali, quilômetro 50, seria Farroupilha São Vendelino, para dar uma ideia assim, da localização, no trecho entre São Vendelino e Farroupilha. Então, são quatro na RS-122. Aqui, secretário, tem uma que já existe, que é a de Flores da Cunha, com a EGR hoje. Tem uma mudança, que é a praça que é também uma bem antiga, que era uma praça comunitária, que fica em Portão, ali no início da 122, ela mudaria, sairia dali, iria a praça para Bom Princípio. E para dar uma ideia, quem vai Porto Alegre e Caxias hoje, paga o pedágio em Portão. Teria, é só na volta, no caso, né, a cobrança é dupla na volta. Mas teria pedágio, então, em Bom Princípio e o outro trecho em Farroupilha, ali São Venerino, Farroupilha. Essa é uma rodovia que vai precisar de duplicação.
Exatamente. Esse é um ponto estratégico e eu diria assim, a gente, como gaúchos, deveria não se orgulhar, né, de nós não termos hoje as duas maiores cidades do estado do Rio Grande do Sul, que qualquer lugar do mundo seria óbvio, ter um trecho duplicado integralmente de acesso entre a capital do estado e a maior cidade, que é Caxias do Sul, a segunda maior cidade. Então, justamente a proposta é fazer a duplicação integral do trecho, não só a questão da duplicação, mas elevar o nível da qualidade da rodovia para um nível muito acima da existente hoje, né? Então, passando por toda a 122 até Caxias, e também fazendo a duplicação desse trecho que vai de Garibaldi, Bento até Caxias, que é a 453, que também é tão necessário, tem um fluxo de veículos muito grande. É importante ressaltar aqui que essa praça não é aquela praça tão crítica, tão criticada e tão traumática que foi entre Farroupilha e Caxias. Não haverá praça entre Farroupilha e Caxias, e sim antes da chegada em Farroupilha, quem começa a subir a serra depois de São Vendelino, por um lado, e antes de chegar em Carlos Barbosa, que for pelo outro lado, também teria uma praça. E ainda, essa praça que está sendo colocada hoje como proposta em Bom Princípio, a gente, inclusive, tem conversado com os prefeitos da região, São Sebastião do Caí, Bom Princípio e Portão, para talvez mudar a localização, mas ela é o deslocamento de uma praça antiga e praticamente hoje numa zona urbana de Portão, que é essa praça que foi citada, comunitária, para mais ao norte, na 122, justamente para financiar os investimentos nesse bloco que é tão importante, aí, o bloco talvez com o maior PIB aí, do estado do Rio Grande do Sul, que é essa região da Serra, aí, do Polo Metal Mecânico, região dos Vinhedos e tudo mais.
Secretário Leonardo Busato, agora vai ter uma fase adiante, que ela é muito comum para esses processos de concessão de rodovias, que é da participação das comunidades, as audiências públicas. O quanto o governo aceita negociar? É possível mudar locais de praças? É possível mudar o valor proposto? É possível tirar uma praça de pedágio de uma rodovia na concessão?
Sim, isso é um ponto fundamental. O que nós estamos fazendo agora, a gente já conversou com alguns prefeitos, mas de maneira oficial, o governador Eduardo Leite conduzindo e liderando esse processo, numa reunião com deputados e, a partir de agora, em reuniões setoriais com prefeitos das regiões, é justamente apresentar a nossa proposta, colher as sugestões, as críticas eventualmente que surjam e fazer depois, aí, ao final desse processo de consulta pública, uma análise ponderando as sugestões, as críticas e fazendo as modificações necessárias. Eu diria que é muito provável que haverá, sim, modificações de locais de praças que nós estamos propondo, eventualmente dos investimentos que poderão ser antecipados ou até postergados. As tarifas, certamente, ao mudar a localidade da praça ou o investimento, já mudam os seus valores. A questão do desconto para o usuário frequente, a questão do percentual de desconto de tarifa, tudo isso é proposto, né, para debate com a comunidade. Até pelo perfil do governador Eduardo Leite e pelo perfil do nosso governo de diálogo e tentativa de construção de consensos, eu tenho certeza que algumas coisas nós acataremos das sugestões que virão. O importante é colocar, né, e eu acho que a gente, o Gaúcho, já entendeu esse processo, que sem a construção de rodovias nós não conseguiremos dar o salto na infraestrutura tão importante, tão necessária para o nosso estado, é que não existe como sustentar investimentos muito superiores à média que o estado consegue fazer ou conseguiu fazer nos últimos 10 anos. Lembrando, a EGR, os mesmos pedágios que estão colocados agora, duplicou 7 quilômetros nos últimos 9 anos, 7 quilômetros. Nós estamos propondo quase 300 quilômetros em 5 anos, ou seja, metade do tempo, 40 vezes mais duplicação. Para isso, obviamente, é preciso financiamento, que são praças localizadas onde passam veículos, pagando um valor de tarifa razoável. Porém, hoje apresentamos publicamente os valores de tarifas que nós pretendemos praticar e ser colocados a leilão e disputa, eventualmente, para quem tiver interesse em conseguir até um valor menor. Nós mostramos que essas praças poderão ter pedágios em valores menores, inclusive que os praticados pela EGR, com investimentos muito superiores. Agora cabe o debate com os gaúchos, com as lideranças regionais, tentar entender se esse projeto atende os anseios, as necessidades, porque eu acredito que o mais importante é a melhoria na qualidade de vida dos gaúchos, na mobilidade, na segurança, no desenvolvimento econômico, que advirá desse projeto com investimentos que eu posso garantir. Se não forem através das concessões, nós nunca teremos, ou pelo menos nos próximos 30 anos, que é o tempo que a gente propõe colocar as concessões, nós certamente não teremos condições com recursos do Tesouro, recursos públicos, fazer nada perto dos investimentos que nós estamos propondo aí através da concessão para a iniciativa privada.
Secretário, nós temos algumas perguntas de ouvintes, como, por exemplo, o Diogo Luz. Ele pergunta como fica a situação da RS-118 não pavimentada, diz que ela vai até Itapuã.
A sugestão nossa aqui é que vá a duplicação até o trecho de Viamão, justamente porque é onde tem um maior volume de tráfego. as rodovias, que, por exemplo, a continuidade que vai até Itapoa, que é não pavimentada, se nós colocarmos ela na concessão, ela vai encarecer o pedágio para a maior parte das pessoas que transitam pela 118, como eu falei, maior volume de tráfego de Gravataí até Viamão. Então, nesse caso, a proposta é que essa rodovia, a continuidade da 118 não entre na concessão, porque impactaria em um valor de tarifa maior, e talvez essa seja uma das rodovias que nós tenhamos que aplicar com recursos do Tesouro, inclusive aqueles que o Daer e a Secretaria de Transportes economizará por não precisar fazer mais a manutenção dessas estradas que nós estamos concebendo.
Comunidades que terão a praça de pedágio terão moradores isentos de cobrança pela placa do veículo ou não?
Não, essa é uma outra questão. Não existe nenhum modelo, eu diria, no mundo, mas certamente no Brasil e em outros estados, em que existe isenção para placas. Né? Então, o modelo gaúcho de isenções, na verdade, era uma peculiaridade nossa. Por que não é proposto isenções? Por quê? Para cada pessoa isenta, os que pagam, pagam mais. Portanto, qual é a nossa estratégia que nós estamos propondo? É colocar praças de pedágio em localidades distantes dos trechos urbanos, justamente para não cobrar pedágio daqueles moradores dos municípios que transitam dentro do próprio município, então tentar levar, no caso, por exemplo, da Praça de Viamão, hoje, né, na 040, que está praticamente no meio da cidade, levar lá para a divisa com Capivari do Sul, para não precisar cobrar pedágio dos moradores de Viamão. E a outra proposta é dar desconto para aqueles usuários frequentes, ou seja, quanto mais vezes o usuário, o viajante, o carro, passar pela praça de pedágio, mais barato, maior o desconto que ele terá em relação à tarifa. Justamente, vou dar só um exemplo aqui para o ouvinte entender qual é o tamanho dessa questão. Se eu tenho uma praça em Viamão e tiver que dar isenção para todos os moradores de Viamão, praticamente é um contingente enorme. A mesma questão em Farroupilha, em Carlos Barbosa, em Passo Fundo. Se todos os municípios, os veículos emplacados, os municípios onde teriam praça de pedágio não pagassem, nós teríamos um pedágio muito mais caro, porque outros terão que pagar. Então não existe mágica nesse processo. Quanto mais pessoas pagam, menor a tarifa. Quanto menos pessoas pagam, maior a tarifa. Caso os gaúchos entendam, e nós entendemos, que é preciso ter os investimentos de duplicações, de sinalizações, de viadutos, de rotatórias, de passarelas e as manutenções essenciais. Então, nós temos estradas condizentes com o nosso perfil socioeconômico. Nós somos um dos maiores estados da federação, então nós também temos as piores estradas do país. Isso não é condizente com um estado tão grande e tão importante economicamente como o estado do Rio Grande do Sul.
Secretários ouvintes Paulo Arona e o Davi Menta, os dois perguntam sobre a Rota do Sol, se vai ter pedágio, investimento e por quê.
Bom, a Rota do Sol é uma rodovia muito extensa, né? Então a gente precisa separar uma parte da Rota do Sol, que seria o início na região da Serra, ele sim vai estar na concessão, né? Ela não teria o pedágio ali no trecho lá em relação ali próximo de Bento Gonçalves, Caxias, Farroupilha, ela só manteria a única, digamos, a única praça que teria, é a que já existe, que é em Boa Vista do Sul, lá no início, próximo lá de Estrela, mas de Caxias em relação até o litoral, que é, digamos, o trecho que o pessoal usa para ir no veraneio, por exemplo, essa rodovia não entraria na concessão. A gente já tem discutido alternativas para ela, mas ela não hoje se encaixa no perfil de rodovias, hoje, né, talvez ali na frente se encaixe, no perfil de rodovias que nós entendemos possível de ser concedidas. O que seriam rodovias? As que têm maior volume de tráfego, onde passa a maior parte da produção e aonde tem as piores condições de trafegabilidade. Pior asfalto, sem acostamento, sem sinalização, com buracos e tudo mais.
O modelo, secretário, tem um preço máximo e um preço mínimo, um valor de tarifa. Vou dar um exemplo aqui. RS 040 nesse trecho de Viamão, que vai ser colocado lá mais para próximo de Capivari. Daí tem aqui no anúncio. R$ 10,31 como valor máximo de tarifa e R$ 7,73 como valor mínimo. Hoje, lá em Águas Claras, o pedágio é R$ 7,00. Por que o governo coloca valor mínimo? Não deveria deixar na licitação a possibilidade da empresa que está disputando baixar, de repente, para R$ 5,00, para R$ 6,00 ou para R$ 7,00, ou até menos a tarifa para quem circula pela praça de pedágio?
Sim, essa é uma ótima pergunta também, que a gente precisa explicar, até porque ela é diferente nessa proposta nossa do que foi feito, inclusive, na nossa última rodovia, a 287, e a que até pouco tempo o Brasil fazia, que era pelo critério da menor tarifa. Por que nós estamos propondo uma tarifa mínima? Porque nós estamos muito preocupados, eu diria, com três aspectos. Primeiro, desequilíbrio regional. Eventualmente, um dos blocos aí que nós passamos das praças, ele tenha um interesse maior do setor privado. Então, imagine que um dos blocos ali, que a gente tem uma tarifa média de R$ 7,00, o privado ofereça 50% de desconto. Então, nós teríamos tarifas de R$ 3,50 em determinado bloco. Mas em outro bloco, por algum motivo do interesse privado, que a tarifa média é os mesmos R$ 7,00, não haja um desconto tão significativo, haja, sei lá, 10% de desconto, o pedágio ficará R$ 6,30. O que acontece? Nós estamos falando de 30 anos. Se eu tenho um pedágio numa região do estado do Rio Grande do Sul a R$ 3,50 e outro a R$ 6,30, a tendência é que as pessoas, as indústrias, elas procurem, obviamente, aonde o custo logístico é menor, já que os investimentos e a qualidade da rodovia vai ser mais ou menos do mesmo, vai procurar ir para uma região que talvez já esteja até mais desenvolvida que a outra. E aí nós começaremos a ter o crescimento de uma região em detrimento de outra, por causa, dentre outros fatores, do valor da tarifa de pedágio. Então, a nossa intenção é não criar essas diferenças tão grandes entre regiões. Esse é um aspecto. O outro aspecto é trazer empresas grandes, empresas que não sejam aventureiras e que tenham condições de fazer os investimentos. Num passado recente, o Brasil fez uma série de concessões de rodovias por menor tarifa, as empresas disputaram, chegaram em valores muito baixos de tarifa, que a princípio seriam, à primeira vista, muito interessantes, porque o usuário pagaria menos, mas deu 1, 2, 3 anos, as empresas devolveram as rodovias para o governo, no caso foi o governo federal, porque elas não tinham condições de fazer os investimentos. Por quê? Porque a tarifa ficou tão baixa que eles não tinham mais, não se pagavam mais. Então, isso é um outro aspecto que a gente se preocupa em definir uma tarifa mínima que a gente considera aquilo que é o exequível, né? O mínimo que a gente entende que a empresa pode cobrar para cumprir o seu plano de investimentos. E o terceiro aspecto, que também foi aprovado recentemente na Assembleia, é possibilitar, caso haja esse desconto de 25% proposto, e as empresas interessadas ainda queiram disputar, elas ofereçam um valor de dinheiro, né, um valor chamado de outorga, para que o governo do estado justamente possa ter recursos para aplicar em outras estradas que não estão sendo concedidas, como, por exemplo, foi dito aí por um ouvinte, a 118 depois de Viamão. O estado poderia pegar esse recurso que seria arrecadado e aplicar na pavimentação, por exemplo, da 118, ou nos outros 9 mil quilômetros de rodovias que o estado do Rio Grande do Sul terá ainda que administrar com recursos próprios do Tesouro, através do DAE e da Secretaria de Transportes, que não são esses trechos concedidos. Por esses três fatores é que nós estamos propondo uma tarifa mínima e, obviamente, também esse é um ponto de objeto de debate e discussão e nós estamos, obviamente, abertos aí a fazer o bom debate para chegar num melhor modelo aí para o estado do Rio Grande do Sul.
O ouvinte Alexandre de Canoas pergunta o que vai ocorrer com a EGR com esse plano de concessão de rodovias, se ela será extinta.
Sim, essa é uma outra pergunta importante. A EGR, ela continuará administrando as rodovias que ela tem hoje até o último dia em que, antes da assinatura do contrato com a nova concessionária, isso nós estamos falando de um prazo em um horizonte de um ano, né, porque esse processo que nós estamos fazendo é um processo longo, extenso e demorado, como tem que ser, porque é um processo importante né, para o estado do Rio Grande do Sul. Depois disso, a EGR não terá mais nenhuma rodovia, não fará mais administração nenhuma da rodovia, e ela será extinta, pelo menos naquilo que ela tem, ela foi criada para administração de rodovias. Estamos discutindo, não tem um modelo fechado ainda, se ela poderá se tornar uma empresa de projetos, de engenharia, se ela poderá auxiliar na fiscalização dessas concessões, ou se ela poderá trabalhar em prol dos demais quilômetros de rodovias que não serão concedidas nesse processo. Mas certamente a EGR, como foi criada, para o qual foi criada lá atrás, e não deu certo, né? A gente acho que não precisa nem discutir muito sobre isso, não deu certo esse modelo, ela será extinta para aquele objetivo, e uma nova EGR, um novo futuro para ela será debatido ao longo desse ano.
Secretário Leonardo Busato, das Parcerias Estratégicas do Estado, muito obrigado. Repita aí qual é o canal para as pessoas acompanharem, calendário de audiências públicas agora para frente e também participarem dessa discussão, porque a hora de sugestão, de mobilização das comunidades vai ser agora. Depois que tiver assinado o contrato da licitação, já com a escolha da empresa, daí já vai ser tarde demais.
Exatamente, é fundamental a participação da comunidade, as lideranças. A gente tentar, obviamente, a gente não busca, a gente não tem a pretensão de ter consensos, mas chegar em denominadores comuns aí para o futuro do Estado, já que esse é um projeto não é do governo, nem do governador Eduardo Leite, é um projeto do Estado. Parcerias.rs.gov.br, parcerias.rs.gov.br é o site dos projetos de parceria, e a partir de amanhã haverá o canal aberto com todos os detalhes dos projetos que nós estamos falando aqui, muito mais detalhado, obviamente. Todo mundo vai poder ter acesso aos estudos, fazer as perguntas, as críticas e as sugestões durante 30 dias, ou seja, temos um mês ainda de espaço para todo mundo poder opinar. E no meio do mês de julho, as audiências públicas, tentaremos ver o melhor modelo em função da questão da pandemia, para que todo mundo possa contribuir, sugerir, criticar e fazer um bom debate para chegar ao melhor projeto para o Estado do Rio Grande do Sul.
Muito obrigado, bom trabalho.
Obrigado, bom trabalho a todos vocês e a todos os ouvintes. Sempre à disposição.